Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Naider Alves de Freitas. Ele é médico oftalmologista, trabalha em Betim, mas formado em medicina, mora em Belo Horizonte, trabalha em Betim. Mas eu vou conversar com o autor Naider Alves de Freitas, que é autor do livro Lampejos. Bom dia, Naider.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvinte.
Grande prazer em falar com você. Eu que me deliciei na leitura do seu livro.
Que bom.
Então, vamos começar pelo que eu tenho aqui de informação. Você é médico oftalmologista. Me conta como é que a literatura entrou na sua vida, esse seu outro lado que você estava me falando em off.
Olha, desde criança eu tenho um interesse por leitura.
Uhum.
O meu pai, ele adorava ler. Eu sou de uma família grande e alguns irmãos gostavam de ler, mas o meu pai e uma das irmãs eram apaixonados por leitura. E meu pai escrevia muito bem, escrevia poesias. Era uma referência que eu tinha desse lado da literatura.
Uhum. E o que que você lia no seu tempo de criança, de menino?
Olha, eu lia aquilo que eu não tive aquela leitura muito de muito criancinha, não. Naquele tempo a gente tinha menos
opção, né?
Tinha. Mas assim, os livros que eu não esqueço, que me despertaram o interesse, que eu nunca esqueci, foi A Ilha Misteriosa, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne.
Uhum.
E aí, a partir daí que engatilhei esse interesse e nunca mais parei de ler.
Pela curiosidade e tal, né?
É,
isso lá em Alagoas.
Sim, lá sei, ó.
Uhum. Você cresceu lá. A gente vê que você tem o seu sotaque, ainda é perceptível.
Eu passei a infância lá, a adolescência lá. Eu fiz a faculdade, formei medicina lá.
Uhum.
E vim para cá fazer residência. E aí me apaixonei por aqui e fiquei.
Acabou ficando pelas Minas Gerais, né? Naider, e para você, o que é esse ofício de escrever, já que a sua função é um médico, né? Você trabalha no consultório e tal.
Isso. Olha, eu escrevo por uma necessidade.
Uhum.
É assim, é uma forma de me encontrar, eu faço disso um trabalho, que é um trabalho alternativo, não é?
Sim.
Porque a maior parte do meu tempo eu tenho um trabalho que também é muito interessante, porque lida com o ser humano, lida com as dores, né? A busca de alternativas para conviver com as perdas.
Uhum.
E isso me dá também material para esse outro trabalho, que é o escrever.
Sim, você tem algum método, assim, alguma hora certa, um lugar específico para escrever? Porque eu lendo, pode ser uma ilusão ou uma criação da leitora, que fui eu quando li seu livro, que você tem um horário, um lugar para escrever sempre à noite. Eu não sei se isso é o real, mas não importa pouco, mas isso foi o que me passou. Assim.
Oh, que bom, né? Que, na verdade, não tenho essa disciplina, não, porque você acertou até certo ponto, porque a maioria das vezes que eu escrevo é realmente à noite, porque
Sim.
é quando eu posso, não é, ter esse tempo disponível. E quando não consigo me dar esse tempo nas noites dos dias que trabalho, faço também no final de semana.
Sim.
Mas como é uma coisa que me descansa, escrever me descansa, então mesmo quando é no meu horário de descansar, escrever está incluído.
É um descanso, né?
É.
Seus contos, parece que você escreve para uma pessoa específica, para um leitor específico, um determinado leitor. É isso mesmo ou não?
Olha, você sabe que eu tô. Esse é o meu primeiro filho.
Ah,
né?
Primeiro livro
primeiro
publicado.
Livro, assim. Eu tenho um, um passado de publicação, mas na área de trabalho.
Oftalmológico. Sim, sim, ele, né? É artigo técnico, científico.
É, técnico, onde você fica preso àquelas regras acadêmicas.
Normas,
né?
da academia para escrever, né? Para publicar.
É. Então, essa publicação em literatura, ela tá me surpreendendo. Como você acabou de fazer agora, você me surpreendeu, me passando. O que você sentiu, o que você percebeu como leitora.
Uhum.
E, na verdade, quando eu escrevo os textos, eu nunca imaginei uma pessoa específica para ler.
Sim.
Mas eu achei curioso você colocar isso, porque há uns anos atrás, quando eu primeiro assim me encorajei para fazer uma publicação literária, eu comprei um livrinho voltado para pessoas que queriam escrever um livro.
Sim.
E isso já faz muitos anos, e eu acho
para publicar, né? Porque escrever e publicar são coisas diferentes, né?
É, para publicar. Ah, porque eu já tinha muitos textos, já há muitos anos eu escrevo.
Esses aqui estão reunidos, te cortando, estão reunidos desde quando?
Olha, eu de um ano e meio para cá.
Ah, tá. São um coisas mesmo mais recentes.
São, é.
Sim.
Porque outros caducam, não
sim,
é?
Sim, às vezes, né? Nem sempre caduca. Alguns sim, outros não.
É.
Aqui, esses textos seus não caducam.
Oh, que bom.
Então, continua.
Eu só estava dizendo de que nesse livrinho que eu comprei para me instruir, né?
Uh-huh.
Essa possível futura publicação, nas primeiras páginas dizia assim, que antes de escrever um livro, você tinha que ter um público-alvo, que isso era fundamental. Então, isso me travou, porque eu nunca... Eu disse, meu Deus, o que eu tenho para escrever, eu não consigo
definir,
imaginar,
né?
Quem que vai ler.
Uhum, mais, né? Ou menos, essas leis todas a gente quebra também, às vezes, né?
É.
Eu acho que tem que escrever com o coração. E parece que você escreve com o coração, porque as questões são muito humanas, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com o seu ofício, o primeiro, que é o de médico.
Sim.
Agora, falando de um conto aqui, o Albatroz,
sim,
você escreve uma coisa que eu achei bem interessante, que é: escrever pode ser como caminhar por uma rua de paralelepípedo.
Uhum.
Escrever é como sonhar que fugimos da gaiola. Achei muito bonito isso.
Ai, que bom.
Não é?
Que bom.
Queria que você comentasse isso, escrever é fugir da gaiola, então.
É porque escrever, talvez seja por isso que eu falei que mesmo no meu tempo de descanso,
uhum,
o escrever me dá essas asas, né?
Sim.
Essa possibilidade de sair do real, da dureza do real.
Sim.
E quando você falou aí do paralelepípedo, é isso, a gente está olhando aquilo, o chão, para não escorregar, mas não é no chão que está o coração, não
é? É, isso é frase sua, né? Está aqui na página 31. Escrever, uhum, é como caminhar por uma rua de paralelepípedo. O paralelepípedo está na página 32, que a frase atravessa de uma página para outra. E é belo esse texto, Albatroz.
Obrigado.
Agora, tem outros momentos do seu livro que são super engraçados e que qualquer pessoa se vê, né? Por exemplo, no conto Unanimidade. É assim, tira da gente boas gargalhadas, tem uns textos bem reflexivos também, e tem uns que são quase uma oração do final do dia. Eu queria que você comentasse isso também, Naider.
Qual deles?
Não, esses momentos seus, os momentos do seu texto.
Ah, tá.
Porque assim, a gente, se a gente conta, né, as pessoas ficam um pouco interessadas em ler. Então a gente deixa só uma pista,
claro,
né?
É.
E porque vale a pena ler o livro, entrar no seu texto. Uhum. Eu acho que ler é muito mais que ouvir, é entrar mesmo no texto, porque cada leitor é um leitor diferente, ele vai ler com as suas referências, né?
Isso. E isso é que é o legal, né, no texto, uhum, literário, porque ele permite multiplicidade de interpretações, não é? Ambiguidade, e cada um se identifica dependendo da sua história.
Sim.
O texto Unanimidade, que você falou, ele é um texto de humor, não é?
Muito.
E isso foi um dos retornos.
Humor quando a gente está de fora do texto, viu? Quando a gente está dentro do texto, não tem nada de humor.
Quando não é o protagonista, né?
É isso. É trágico até.
É trágico. Mas essa foi um dos retornos que eu tive. Assim, de que as pessoas gostaram de que aqui e ali tivesse uma pitada de humor, não é?
Uhum.
Esse texto tem mais. Mas, assim, às vezes outros textos que são mais densos, assim, mais sofridos, também aqui e ali, às vezes o humor, ele salta, ele escapa.
E ele salva.
Ele salva. É, gostei.
É, isso mesmo. E você cita também outros autores clássicos, escultores, artistas.
Uhum.
E, assim, a gente pode parafrasear o poeta que a arte é uma prova de que a vida não basta, né?
É verdade, não é? A exatamente, né? Eu não lembro... Mas eu penso que é de Nietzsche, uma frase mais ou menos assim, que a gente, eu talvez vá até falar enganado, me desculpo, mas que a gente gosta da arte para poder não morrer de realidade, não é?
A gente precisa da arte, né?
É.
E aí vale qualquer arte, né?
Vale qualquer arte.
Vale a pintura, vale o escultor, vale a literatura, né? A arte da palavra.
Isso, qualquer arte.
Uhum. Outra coisa que faz seus textos se tornarem bem engraçados é que você parte, por exemplo, de uma aula de anatomia na Alemanha para as terras nordestinas do Padim Padiciço, né?
No Barriga, né?
É, no Barriga, o que é ótimo, né?
Às vezes, como eu era a primeira vez, né, que eu ia... passar por essa prova de expor os escritos, esses textos, assim, igual você citou, Unanimidade, esse outro,
uhum,
são os textos que a gente fica mais assim, ai meu Deus, será que eu não já estou muito velho para falar bobagem, não é? E aí a gente descobre que é o contrário, não é? Que a gente precisou dessa estrada, desse tempo, dessa idade...
Para poder falar, pra, né?
Para poder falar.
Uhum.
Isso mesmo.
É isso mesmo. E também tem o Batata, né? Que é uma expressão cunhada pelo... É Batata, né? Pelo Nelson Rodrigues.
Uhum.
E que você observa a sociedade a partir da culinária, né? Até chegar no purê da batata, claro. Então, é muito bom.
Que bom, viu?
Legal. Você começa o texto Batatas com É Batata. Eu me lembrei de Nelson Rodrigues.
Uhum.
E, Nainer, por que do título Lampejos?
Olha,
quem escolheu esse título?
Fui eu que escolhi. Eu tinha pensado a princípio no texto Janela, que é um dos textos que leva também esse nome.
Uhum.
Mas aí o Lampejos veio... Eu achei que caberia melhor por significar, assim, flashes,
sim,
né, faíscas, e que o livro tinha uma coleção de material muito heterogêneo, falando de coisas muito livres,
uhum,
né, de coisas sérias e outras engraçadas. Então, por isso que pensei que Lampejos também... remetia um pouco, embora eu acho que foi até inconscientemente, a Nordeste, né? A palavra... Eu estou falando isso até porque teve uma pessoa que, brincando, falou assim: ah, o seu livro Lampejos é sobre Lampião?
Pois é, lembra, né? A lembra. Palavra lembra.
A palavra lembra.
É. Super bacana. Você já tem outros textos aí para publicação?
Tenho.
Tem, né? Tenho. Então um outro livro sai já já.
Ah, sim.
Que bom saber disso.
Agora fiquei motivado.
Uhum, muito bom, muito bom. E a gente também aqui do lado de cá, do lado do leitor, eu gostei demais.
Olha, eu fico tão feliz, viu?
Então,
muito obrigado.
Então, muito obrigada. Esse livro saiu pela editora Scripton e está distribuído, né? Pelo menos em Belo Horizonte, também as pessoas podem encontrar pela internet, não é?
Pode sim, viu? Eu agradeço muito o convite, viu, Rosali?
Tá bom.
Parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço também, que foi um grande prazer ler Lampejos. Esses flashes de realidade, de reflexão, às vezes. E a gente vê que a gente é gente, né? Em qualquer lugar, em qualquer posição que a gente esteja.
É verdade.
A gente é gente, principalmente.
Que bom, viu?
Muito obrigada,
obrigado,
Naider.
Obrigado a você. Um grande abraço.
Grande abraço. Eu conversei com Naider Alves de Freitas. Ele é médico oftalmologista, mas ele é também escritor e lançou o ano passado, novembro do ano passado, o livro Lampejos. Foi lançado lá na livraria Scripton, a Scripton que foi a editora também desse livro. Você pode conferir no site, que é www.scripton.com.br, e aí de qualquer lugar do Brasil que você estiver, ou do mundo, pode contactar a Scripton para ter o seu livro Lampejos.
Falando de livros.